Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, versículo 5.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º vereador, Daniel Walter Friso. 2º, Sadi Kogo. 3º, Márcio José Munareto. 4º, Roger Carlos Vencato. 5º, Ilove Sacilotto Perufo. 6º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 7º, Rodrigo Pivotto. 8º, José Juscelino Franco. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022. Institui o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento nos termos da Lei Federal número 14.133, de 2021, e atribui gratificação. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1937, de 7 de fevereiro de 2022, e da outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial nº 6 e do Projeto de Lei Complementar nº 6, de 18 de julho de 2022. Declara a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ESF e do Posto Central. E cria o cargo de chefe do setor de agendamento e marcações, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 58 e do projeto de lei de iniciativa número 5, de 13 de julho de 2022. Regulamenta a identificação de veículos, uniformes e crachás. Fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 60 e do projeto de lei número 56, de 21 de julho de 2022. Altera o artigo 1º da lei número 1060, de 17 de junho de 2008. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Juliard Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, para mesmo com o está, quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Ofício número 326 de 2022. Nova Esperança do Sul, 4 de agosto de 2022. Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste convidá-los para participar de uma importante reunião que ocorrerá na sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, às 10 horas, na Câmara de Vereadores. Tal reunião trata-se de explanação e esclarecimento sobre o projeto Cidades Educadoras. Com a presença da professora Adriana Zamberlan, da Reitoria do Instituto Federal Farroupilha. O projeto Cidades Educadoras tem por objetivo proporcionar espaços que educam e transformam, com o intuito de prover educação integral nos municípios que o integram. Sua presença é de suma importância, uma vez que o projeto Cidades Educadoras diz respeito a todas as lideranças da nossa cidade, na tentativa de torná-lo uma política pública permanente, sendo que tinha para o momento... Atenciosamente, Maria Aparecida Girardon Fábero, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Pedido de providência número 31 de 2022. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto do calçamento na Rua Plácido de Castro, próxima à residência número 477. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois o problema de buracos no calçamento dificulta o acesso à residência. Nova Esperança do Sul, 8 de agosto de 2022. Rodrigo Perdão, Rodrigo Pivotto, vereador bancada dos progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que trabalha aqui conosco, nossos ouvintes da 87.9. Vim aqui hoje, mais uma vez, falar sobre um pouco das palavras do prefeito, sábado. Eu acho que poucas vezes debati com nível alterado nessa Câmara, como da outra vez que a gente votou no projeto do 1 milhão, que votamos a favor. O prefeito foi na rádio uma semana antes, querendo botar pressão na Câmara de Vereadores, e não vim conversar com nós diretamente. Então, acho que existem pessoas que têm o dom da palavra, né? Que gostam de um microfone e se expressar, se expressam bem, passam, né, as palavras que querem para o povo, mas não tem o dom de fazer as coisas. Eu acho bonito as pessoas que têm o dom de fazer, não de estar toda hora querendo explicar isso, explicar aquilo e, poxa vida, tia, está na administração, fez a campanha, se elegeu, trabalha, executa as obras. Se dá certo, se ele ganha emenda, se ganha isso, se ganha aquilo, vai para o Face, tira a foto, é mérito do prefeito. Se dá errado, se não pode executar as coisas que ele planejou fazer, é culpa da Câmara, né? Então isso aí tem que acabar, tchê. É a harmonia dos poderes. O prefeito vinha aí no primeiro ano com diálogo aberto, com diálogo isso, com diálogo aquilo. Agora, toda hora vai para a Face ou vai para a rádio, querendo botar a população contra a Câmara de Vereadores. Não é assim, hein, prefeito, não é assim. O senhor tem que ter um pouquinho mais de respeito com a Câmara de Vereadores. Isso daí é interesse de poderes. O senhor não tem que estar indo para a rádio chamar a Câmara de Vereadores de bulicho. Se a Câmara de Vereadores é um bulicho, o que, que sobra para a prefeitura? Comece a analisar um pouco a sua administração, o que acontece dentro da sua casa. Então, vamos parar, vamos manter o respeito dos poderes aí. Falar em democracia, o PDT aí, ó, tu mesmo é um cara mais antidemocrático que tem no tempo que tu era vereador. Próprio o teu governo, tu votava contra. Tá aí o vereador Juscelino, que provou disso. Quando iam trabalhar, não podiam fazer as contas. Tu era o cara que mais votava contra. Todos os projetos, tu pedia emenda. E agora tu vem falar o quê? Outra coisa, tu falou em taxa de juros. Taxa de juros que tem no mercado hoje é uma das mais baratas. Tudo bem, pode até ser, mas é uma taxa de juros altíssima na realidade hoje em dia, entendeu? 15,5% ao ano, isso daí, pelo amor de Deus, não é esse tipo de coisa que tem que passar a realidade, não ir lá fazer um discurso bonito que a mãe vai sair de casa, pisar num barro, não sei o quê, levar seu filho para a escola, pelo amor de Deus, se fez todo o projeto das ruas, se fez, gastou com engenharia, gastou com isso, com aquilo, o senhor não pode contar aí todos os ovos numa cesta só. O senhor tem que ter o seu planejamento, não depender de linha de créditos e coisa e tal. Então, o cara fica indignado, fica triste, porque teria tudo para ser uma administração aí para frente, mas mais uma vez começa nesse puxa e frouxa. Então, eu peço um pouco mais de respeito, que pare com isso daí, porque senão não vai terminar em boa coisa. Entendeu? Era isso o meu recado hoje. Obrigado.
Segundo o vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao jurídico, as secretárias aqui e o pessoal da Câmara, boa noite. Eu quero iniciar agradecendo aqui. Eu quero agradecer o pessoal que tiveram na nossa festa lá na Leão, uma festa que deu boa. As pessoas que vieram de todas as localidades ali, quero agradecer por ter participado, agradecer a terceira idade que fechou a tarde, a terceira idade lá, deu um bailão. Então, aí agradecer pessoal da terceira idade aí, que estava muito bom lá. Quero também agradecer aqui as secretarias que fizeram uns reparos na estrada, uma roçada lá, Secretaria de Obras, da Agricultura, a equipe que lidou numa ponte lá que tinha caído até um muro da ponte e perigava até. E então assim eles foram lá e fizeram, ficou bem feito. A equipe que foi lá e fez. Então eu queria agradecer aqui a todos eles que fizeram esse trabalho. E a comunidade agradece as pessoas que estiveram lá na festa. Meu colega Roger dançou a tarde inteira lá. O Cristiano esteve lá também. É. E no momento era isso, eu volto depois no tempo de liderança.
Terceiro vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, bem, boa noite. Gostaria de estar presente, né? Estou na festa, mas não pude estar envolvido com a fronteira oeste de Bosch. Uma pena. Gostaria de fazer uma sugestão para o chefe de trânsito. Na frente da Capela Mortuária tem um canteiro aí, onde o pessoal faz o retorno para vir para o centro. E ali é muito pequeno o espaço. Se tiver carro estacionado na frente da capela, os carros não conseguem fazer a volta. Ou tem que ir contramão ou fazer a volta lá embaixo, perto do centenário. De repente ele fosse dar uma olhada para encurtar aquele canteiro lá. Vai ficar bom para todo mundo. Questão da ecoterapia, eu não sei se o vereador Getúlio tem alguma informação, mas parece que está sendo cancelado, né? Um projeto, acho que foi o vereador que criou. Um projeto de fundamento onde é de contento de pais e alunos. Eu acho que é uma pena nós estar encerrando esse projeto. Todo mundo sabe que foi usando lá e quebraram, onde davam aula. Mas tem uma área aí na Coxilha Alegre, no colégio ali, é 4-5 hectares. Comporta bem ali fazer, se quiserem fazer ali, continuar o projeto. Espero que revejam essa atitude. Questão do transporte escolar. Não ia dar ibope para o prefeito, mas vou vir aqui falar. Uma atitude covarde, onde vai na rádio e fala que eu sou mentiroso. Não sou mentiroso. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. É bem simples, só ir lá, saia do gabinete e vai lá, se informa com os alunos o que aconteceu. Estava a funcionária lá com a lista, todo mundo é sabedor disso. E eu não venho aqui fazer mentira ou chantagem com ninguém. Eu sugiro que ele saia do gabinete e vá lá e se informe bem. É fácil chamar um homem de mentiroso na rádio. Agora é difícil eu falar na cara do cara isso aí, me chamar de mentiroso. Vamos ver? Eu, para mim, esse assunto está encerrado. Mas é muito difícil eu chamar um homem de mentiroso na cara a cara. Questão do projeto. Foi um erro meu não ter falado a sessão passada. Eu estive lá na casa do Roger. O vereador Roger pode confirmar isso, né, vereador? Nós temos uma reunião lá, eu fui lá. Eu tinha falado com o prefeito para uma proposta para ele retirar o projeto. E ele me fez a pronta proposta de dar um terreno para o ateliê dos irmãos. E eu não sou obrigado a aceitar a proposta dele. E nem ele aceita a minha. Então, como ele não aceitou a minha, eu não aceitei a dele. Foi isso que aconteceu lá. O vereador pode confirmar isso aí. Foi esse o assunto que nós tratamos. E realmente ele tinha feito a proposta de dar o terreno pro ateliê dos guris lá. Mas eu vou fazer uma sugestão aqui nessa casa. Quando fazes um loteamento novo, que o Daniel falou, luz e água é obrigado o dono do loteamento fazer. Vamos pesquisar em alguma cidade para nós incluir o calçamento. Aí nós terminamos com tudo essa lambança aqui. Vai ficar bom para todo mundo. A prefeitura está ganhando, o dono do loteamento está ganhando, e principalmente as pessoas que vão comprar o terreno lá. Vão pegar a rua calçada, vai valorizar todo. Todos vão sair ganhando disso aí. Era isso, senhor presidente. Eu vou pôr na mesa.
Quarto vereador, Roger Carlos Bencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria dessa casa, ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, o nosso boa noite. Primeiramente, eu queria falar da festa Linha 1, né, parabenizar lá, né, Nete Kogo, os festeiros, o Volmir Fumac, sua esposa, e o Cássio Kogo, sua esposa, e toda a equipe que trabalhou nesse grande evento lá. Parabenizar a todos em nome do festeiro Volmir Fumaco, sua esposa, e do Cássio Kogo e sua esposa, né, que deu uma festa muito bonita, né, grande, né, onde todo mundo se divertiu, um almoço muito bom, risoto, churrasco, e diversidades de doces, saladas. Então foi de bom aproveitamento, parabenizar toda aquela equipe lá. Sobre o transporte escolar de Santiago, o vereador Márcio falou aqui, né, essa história vem se, né, vem se comentando aqui nessa casa, mas na realidade, né, foi informado em rádio, nas redes sociais, né, o recadastramento das pessoas que teriam que pegar o escolar para Santiago. Então foi feito, foi prorrogado duas ou três vezes, até segunda passada, às 14h, estava disponível fazer o recadastramento, né? Foi prorrogado esse recadastramento até o primeiro dia de aula, até às 14h, na segunda-feira, né? E dizer que nenhum aluno foi barrado lá. O que que aconteceu? Em primeiro lugar, iriam os que estão recadastrados. Se sobrasse lugar, iriam os que não estavam recadastrados. Pelo seguinte modo, que o DAER exige, né, essa lista. O ônibus tem que ter a lista dos estudantes, né? Isso é uma prioridade que o DAER exige. Ninguém foi barrado. Se alguém não foi, porque não quis. Né? Na realidade foi isso que aconteceu. No outro dia da mesma forma, até que todos viessem se recadastrar. É um direito da Secretaria de Educação, né, e um dever de chamar os alunos para se recadastrar. E é um dever dos pais e alunos recadastrarem-se, para que dessa forma estejam dentro dos parâmetros que exige o DAER. É nesse sentido que eu quero colocar aqui e explicar neste momento. Quanto à educadora especial, né, essa também vai, se a outra saiu, vai ser substituída, vai ter outra ecoterapia, para fazer a ecoterapia, vai ter outra pessoa que vai fazer. Então, isso não vai ficar em vão, não vai ficar em branco, né? É isso que eu queria colocar aqui neste momento. Também dizer que a lista dos contemplados dos terrenos urbanizados já está no site da Prefeitura, 73 lotes. Né? Quem quiser saber o nome dos contemplados, é só entrar nos sites. E isso é uma coisa, então é um programa que está avançando e vai avançar. Até o final do ano, se Deus quiser, vai estar tudo dentro dos conformes. Também quero aqui agradecer a Secretária de Educação, Maria Aparecida, né, que doou para a cavalgada e a busca da chama em Canguçu, né, que partiu de São Vicente a Canguçu e depois volta, e onde vai ser a distribuição, vai ser em São Vicente do Sul, né, onde o nosso representante é o Maninho Guaço. Então agradecer o óleo, o combustível que ela forneceu para ajudar nessa cavalgada de toda a região aqui, né, que foram junto para Canguçu, e também um rancho que foi doado também nesse sentido para ajudar na cavalgada. Parabenizar também no dia 14, segunda-feira que vem, é o dia dos pais, né? Parabenizar a todos os pais de Nova Esperança do Sul. Dizer também que um ônibus escolar de mais ou menos 350 mil reais, né, com 59 lugares, foi comprado com recurso próprio. Né, e já chegou aqui no município de Nova Esperança do Sul. Também está acontecendo a reimplantação do PIM, Primeira Infância Melhor. Né? Então, isso são programas que avançam, né, no dia a dia da nossa administração. Né? Queria dizer aqui que cada um fala o que quer e fala o que pensa. Né? Cada um vota de acordo com o seu momento, com o seu pensamento. Né? Eu queria dizer aqui que na votação do projeto de lei de financiamento da Caixa Econômica Federal, um dos menores juros do mercado. Um dos menores juros do mercado. Né? Jaguari financiou milhões a juros muito altos. Badesul, Banrisul, BNDES, e nós procuramos o menor juro. Então, quero dizer aqui que é uma perca muito grande que estamos tendo, né, dentro desses dois projetos que contemplavam um projeto só, que era investimento no calçamento das ruas, né, que as pessoas fizeram reuniões com os moradores das ruas, o projeto do engenheiro, né, já estava elaborado. Né, então são coisas que se perdem no passar do tempo, que atrasa no tempo. Né. Nós estamos pensando a administração, nós estamos pensando no futuro do nosso município. Nós queremos desenvolvimento e o crescimento do nosso município. Como nós queremos também que a geração de emprego seja cada vez maior no nosso município, porque dessa forma o nosso município se desenvolve ou se desenvolverá a passos largos. Né? O pré-candidato a governador de estado, Roberto Argenta, né, ele falou que aumentaria os serviços para a nossa comunidade, para o nosso município de Nova Esperança do Sul, né, se investíssemos esses recursos na ampliação dessas empresas. Então vejam bem, senhores e senhoras que nos escutam, né, que nós estamos aqui defendendo os interesses da nossa sociedade, os interesses do município de Nova Esperança do Sul. Nós estamos aqui defendendo o desenvolvimento econômico e social do nosso município. É nisso que nós pensamos. Nós temos que pensar para frente. Não podemos pensar se o juro é um pouco mais alto, se o juro é um pouco mais baixo. Nós temos que buscar é o avanço. Cada dia nós temos que avançar. Hoje, o mundo se projeta a passos largos, né, para um futuro. E nós teremos que acompanhar. Vamos citar um exemplo aqui. A tecnologia não avança a passos largos. Até há dias atrás não existia telefone. Tinha orelhão, tinha o telefone fixo, veio o celular. E hoje a tecnologia avançou a passos largos que eu, como um pequeno agricultor, até nem sei explicar. Mas essa é a verdade. Mas o meu pensamento é para o desenvolvimento da sociedade do nosso município, o desenvolvimento dos nossos trabalhadores, o desenvolvimento econômico e social da nossa educação do nosso município. É nisso que nós pensamos, é nisso que nós temos que projetar o nosso município. Nós temos que projetar um município para o futuro, para a busca de melhores perspectivas para o nosso povo, para o nosso jovem que está estudando nas escolas, pensar na educação. E é isso que o nosso governo está fazendo. Nós temos tantos projetos bons aqui. Será que isso está causando dor de cotovelo a alguém? Não é isso. Eu sempre fui um vereador aqui que sempre defendi em outras administrações que não eram minhas, que não eram do meu partido, eu sempre defendi os interesses, os projetos que eram bons para o nosso município. E continuarei aqui, se um dia me recandidatar e for vereador de novo, estarei aqui defendendo os interesses do seu nosso tempo, município. Vereador. Seja prefeito do PDT, do PR, do PP, do PT, o prefeito que for. Muito obrigado.
Quinta vereadora, Ilove Saciloto Perufo.
Senhor presidente, senhores vereadores e ao pessoal que trabalha aqui da casa e aos ouvintes, o meu boa noite. Hoje, como eu não sei se muitos sabem, é a minha última sessão nessa casa. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela minha estadia nessa casa. Quero desejar uma boa volta para a Fran, né? Que ela consiga também fazer um bom trabalho dela. Gostaria também de agradecer aqui os pedidos meus que foram feitos, mas gostaria também de reforçar os que foram pedidos e não foram aceitos. Os mataburros, a placa, o calcário, a lista e classificação da cesta básica, que hoje eu tive numa residência aí e já receberam 3 e na outra casa receberam só uma, que ninguém está entendendo a classificação dessa cesta, como é que foi, o povo quer resposta, o povo quer esclarecimento das coisas e eu não sei explicar. E eu também quero parabenizar o dia de sábado de ontem, da primeira cavalgada da mulher. Em nome da Zelaine, uma mulher guerreira, de coragem, como todas as mulheres são, de fazer a primeira cavalgada da mulher. Saíram daqui de Nova Esperança, foram para o Pinheiro Bonito, aí fizeram o pouso lá, e ontem foram para o Capão Grande e tivemos o almoço lá. Muito bonito. E dizer que essa tradição nunca seja esquecida, né? Porque isso é uma coisa muito saudável. Outra coisa também que eu quero desejar e dizer para as mulheres de Nova Esperança do Sul, minhas companheiras, independente de partido, da coragem, do comprometimento de ter colocado seu nome, ter botado a cara, como se diz, a tapa, largar nossos afazeres em casa, família, para ir em busca de uma vontade, de uma curiosidade e até mesmo de um sonho. De repente, de sonho de muitas de estarem aqui, mas como eu fiquei um pouco chateada, triste, de ver que as mulheres não valorizaram muito a mulher esse ano que passou, porque infelizmente nessa casa só tem uma. Ao contrário, como se diz, bendito é o fruto entre as mulheres, agora que é o contrário. Então assim, eu digo a vocês mulheres, que vão à luta, continuem, se é o desejo de cada uma, né? Apesar de, como o Daniel falou aqui, às vezes é chamado de bolicho, que essa casa também, sábado, foi dito que esta Câmara é uma palhaçada. Palhaçada é isso aqui, que chegou nessa casa, eu acho. Funcionários da prefeitura usando carro para levar consulta particular, para levar família, filhos em Santa Maria em consulta. Palhaçada é isso aqui que funcionário público pegou carro da prefeitura usando carro para ir para motel. Funcionárias até aqui citaram o nome de 2 funcionários também usando carro. Isso estão dando direito a cada pessoa chegar pra na prefeitura e pedir carro para fazer viagens. Não vão poder dizer que não. Então, eu acho assim, ó, que tem muita coisa a ser verificada, muita coisa a ser fiscalizada. Eu estou deixando essa casa hoje, mas o que o povo me pedir, eu vou passar para adiante. Com certeza, a gente está sempre aí, né? É conhecida e o povo às vezes chega na gente porque já é um caminho. Eu, por exemplo, aqui eu tenho WhatsApp, outro dia mandei para o Cristiano, posso mandar para qualquer um dos colegas. Então, assim, ó, eu deixo meu agradecimento. Se fiz bem ou fiz mal, eu fiz nesses 4 meses, não a contento de todos, aprovar ou não projetos, mas é isso aí, é bem assim que funciona. Ou não é bem assim também, né? Então, o meu muito obrigado aos colegas, ao povo e à Fran, que me deu essa chance de estar aqui hoje. Se tiver o tempo, eu deixo para o líder de bancada falar. Meu muito obrigado para a bancada. Meu muito obrigado e uma boa noite.
Sexto vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas que nos escutam, pessoal que trabalha nessa casa, pessoal que está em casa nos escutando, uma boa noite a todos. Eu começo hoje aqui mandando um fraterno abraço para o pessoal da linha 1, que a gente teve lá na festa ontem. Fomos de manhã, almoçamos por lá, participamos um pouco de tarde e, como sempre, bem recepcionados, né? Uma comunidade cativante, que de gente humilde, trabalhadora, que organizou muito bem a festa, com uma equipe 100%. Então, deixo meu abraço a todos eles lá. Foi um momento bom de descontração, em que a gente encontrou vários amigos e pôde trocar vários diálogos lá. Teve vários diálogos e conseguimos, inclusive, né, ouvir algumas reivindicações, ideias, para a gente dar sequência no trabalho aqui. Deixo meu abraço a todo o pessoal da linha 1. Gostaria de parabenizar o pessoal do nosso CMD, de Nova Esperança do Sul, pelo campeonato, né? Participando da série bronze, que se classificou, né? Uma coisa difícil, onde se recebe críticas e sugestões e ideias, né? Alguns querendo que seja contratado gente de fora, outros não. E uma dificuldade muito grande enfrentando equipes de qualidade, o nosso time está classificado, né? Eu dou parabéns para essa gurizada, a gente estava ali ontem trabalhando na Copa e conseguimos acompanhar o jogo, foi realmente emocionante. E um jogo difícil, pegado, né? Um empate que colocou o nosso time, né, na próxima fase. Então, parabéns para esse pessoal aí, estava eu, o Dúcio e a equipe lá na Copa, a gente um pouco atendia, um pouco torcia. Foi forte, de fortes emoções, digamos assim. Gostaria também de fazer um convite, né, para o jantar bingo que vai ter na sexta-feira, lá na AFIC, no Salão 2, né, que é o jantar do Dia dos Pais, em comemoração ao Dia dos Pais, o jantar da Escola São José. Tá? Vai ter venda de cartela, né? O preço das cartelas individual é 3, 2 cartelas por 5, kit com todas as cartelas é R$10, né? E a compra dos ingressos para esse jantar do Dia dos Pais pode ser feito, a venda vai ser feita até quinta-feira na direção da escola ali de São José, no valor de R$20, então, o ingresso. Tá? O cardápio é arroz branco, galeto, assado, salada de maionese e salada verde. Então, deixamos o convite, né, para a comunidade, para o pessoal que queira participar desse jantar. Na sexta-feira, então, o pessoal do do Colégio São José, o jantar de Dia dos Pais. Gostaria de tocar no assunto que foi comentado na casa, né, em relação às palavras do prefeito, mas eu vou tocar, a minha parte que eu vou tocar no assunto em relação ao projeto, né, que a maioria votou contra, confesso, né, e essa é a minha opinião, que fiquei decepcionado, porque eu acreditava no projeto, sim, acreditava na possibilidade de ser o primeiro passo, né, de várias, atender várias ruas, várias pessoas do nosso município, e querendo ou não, ele fica barrado, né, limitando o número de ruas, inclusive no meu bairro lá, né, eu escutei bastante, escutei muito das pessoas, né, nesses últimos dias, dos meus vizinhos, dos meus amigos, né, mas esperamos que a gente consiga maneiras de dar continuidade, apesar da gente saber da dificuldade. Acho que deveria ter sido aprovado, e essa é a minha opinião, apesar de respeitar a opinião dos colegas. Infelizmente não foi, mas essa, como eu disse, é a minha opinião. Gostaria que tivesse sido aprovado, para que nós pudéssemos abraçar mais o nosso povo, porque nós somos as pessoas que deviam e devem conhecer os anseios da nossa população. E a gente sabe da necessidade de calçamento, de ampliação, de espaços para o mercado de trabalho. Então eu deixo aí, essa é a minha opinião. E o resto do meu tempo eu deixo para a bancada. Ah, perdão, quanto ao projeto da ecoterapia, eu já ia, não anotei aqui, acabar esquecendo. Eu, quando fiquei sabendo, eu peguei a professora Vanessa, que foi quem escreveu o projeto, foi quem sentou junto comigo e trouxe para conversar com o prefeito. Na verdade, e conversamos com ele, com o pessoal da educação. Eles deram a situação, o porquê que a professora estava saindo do projeto, para mim, não justifica. Acho que a professora Vanessa tem uma qualidade incrível para trabalhar com aquelas crianças, já conhece aquelas crianças, e eu ainda tenho a esperança que ela fique à frente desse projeto. Até porque se mudar alguém, se colocar outra pessoa, vai ter que ter o curso, e se não tiver o curso, não é mais ecoterapia. Aí é outro nome que se dá. E aí não tem o benefício, não tem o objetivo para aquelas crianças. E todos os pais entraram em contato comigo, perguntando o porquê da mudança. Então, é para ser repensado. Porque se eles estão perguntando, eles sabem do grande projeto que é. E eu tive junto no início e quero estar junto dando prosseguimento. Embora não reconheçam, mas eu corri muito para que isso acontecesse. E não posso deixar que isso se termine. E acredito que não vai. Acredito nas pessoas que estão à frente disso e que vão sim dar sequência a esse projeto de grande importância para essas crianças. Era isso que eu tinha. O resto do meu tempo eu deixo para a bancada.
Sétimo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui agradecendo e dando os parabéns para a Love aqui, pela essa passada que teve por aqui, essa cruzada. Quando ela me disse semana passada que era a última sessão, eu digo, mas já? Né? Foi rápido esses 4 meses. E eu falei para ela que quando tu está na campanha, tu tem um pensamento de como é vereador. Mas depois que tu entra aqui, tu tem totalmente outra visão do que é ser vereador. E essa experiência seria bom que muitas pessoas que têm uma visão que o vereador não faz nada, que o vereador não, tem, não, não se envolve, não... Teria que ter uma experiência dessa, né, Love? Acho que tu sai com um pensamento totalmente diferente do que é ser vereador. A gente acaba escutando coisas que não merece, escutando coisas que merece, às vezes também, né? Então é por aí. Meus parabéns, Love. Obrigado por fazer a parceria com nós aí. E, se Deus quiser, não, na próxima, tu concorra de novo. Sobre o projeto, o Cristiano veio aqui indignado, terça-feira, né, Cristiano? A gente deu uma proseada, como você diz, ele terminou de sair daqui e me ligaram, o Juscelino estava junto, né? Nós estávamos na reunião da comissão, quando um pai me ligou também com a mesma indignação. Falei com o Cristiano: Cristiano, se tu precisar de apoio, quando é coisas boas, que é debatida, que é coisa assim, esse é um dos projetos, um dos grandes projetos dessa administração. A gente tem que reconhecer quando tem um projeto bom. E esse é um dos grandes projetos. Só que eu falei com a secretária e há a intenção de mudança de nome. Que é para ser... Ela me comentou ali, tomara que tenha o mesmo propósito, né, Cristiano? Que é o intuito, que é o que os pais querem, né? E a gente tá aí sempre a gente se colocou à disposição da administração para conversar, para ir atrás das coisas. Infelizmente, às vezes, a gente não é procurado e... Paciência. Eu quero aqui, sobre essa denúncia, como nossos carros são todos com GPS, né? Se não são, é uma falta de planejamento da administração, porque essa contratação do GPS já faz tempo. Se tem algum carro que não tem GPS, é uma falta de... Porque se tu tem um contrato, deve ter alguma cláusula que tu possa incluir os outros carros, né? Se tiver algum carro, é um erro da administração. Eu gostaria que a nossa secretária fizesse um pedido de informação onde andaram todos os nossos carros nos últimos 15 dias, quem eram os motoristas, um por um, horário, tudo. Eu acho que isso a população deve saber. Porque isso aí... Se realmente essa denúncia tiver fundamento, é uma vergonha. É uma vergonha acontecer esse tipo de coisa. E quando um prefeito vai na rádio dizer que a Câmara é um bulicho, se uma denúncia dessas é verdadeira, a gente até fica até com vergonha de dizer o que a gente deveria chamar de a prefeitura. E eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande pelos poderes, que nem o Daniel falou aqui. Um respeito pela nossa prefeitura, que é de todos, não é minha, não é do prefeito, não é de nenhum dos vereadores, é do povo. Sabe? Então, sim, esperamos que seja uma denúncia que não seja verdadeira, né? Esperamos. Tem outra denúncia aqui, citando o nome do secretário, secretária e funcionário que estão usando o carro da saúde. Isso, o recurso, até aqui, o vereador que está sendo citado na denúncia é eu, que não dei uma satisfação para a pessoa que me perguntou semana passada, e aí a pessoa fez a denúncia. Ela me perguntou dessa questão... Questionei o secretário nessa questão, ele me disse com as seguintes palavras: fala o que tu quiser. Tá bem? Então, ele que responda essa parte, é isso aí que é uma resposta para a comunidade, não é para o vereador. Também tenho que falar na questão da live do prefeito, gostei do atendimento do nosso pedido, que seria deixar um carro à disposição... lá para o CIEP, que já está lá, ele comentou na live, isso é muito importante, era uma necessidade do CIEP lá, não sei se foi porque eu pedi ou não, mas era uma necessidade, né? Então, se foi pelo meu pedido, agradeço, se não foi, agradeço igual. A lista dos terrenos. A lista dos terrenos que ele apresentou no sábado, eu achei muito estranho. Eu acho que quem tem, todo mundo recebeu a lista dos terrenos. Teve uma reclamação do presidente aqui, vocês devem lembrar, que tinha uma pessoa que não estava nem nos classificados, nem dos desclassificados. Vocês lembram, né, um questionamento do presidente aqui nessa casa? E para o meu espanto, essa pessoa apareceu contemplada. Que bom para essa pessoa tinha que estar na lista. Dos classificados ou dos desclassificados, não estava na lista. Até hoje, não sei se o presidente, depois ele pode responder, não sei se ele recebeu um retorno, porque que o nome dessa pessoa não tá no, não estava na... Não estava no, 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 nenhum, nem no classificado, nem no desclassificado. Então, isso é uma questão que a gente fica até, sei lá, não tem nem o que falar sobre essa questão. Falar sobre o projeto também dos calçamentos, que eu vejo os vereadores dizendo que a gente é contra o progresso do município. Muito pelo contrário. Vereadores sabem na comissão que até o último dia da votação, a gente pediu para conversar com o prefeito. Até o último dia a gente pediu, que a gente queria conversar, a gente queria entender, queria fazer pedidos, negociar dentro do projeto, negociar investimentos em outras partes, que ele sempre disse que ia ter o diálogo com a Câmara de Vereadores. Então, eu vejo assim, que o momento que ele culpa a Câmara de Vereadores por barrar esse projeto, e eu, no meu ponto de vista, comentei na reunião da comissão que o maior culpado desse projeto não ter sido aprovado foi o prefeito. Por não querer diálogo. Ele não quis diálogo com a Câmara de Vereadores. Conversei com o José Juscelino Franco, perguntei, Dutti, pede para ele conversar com nós, vamos tentar. O José Juscelino Franco disse na última reunião da nossa comissão, disse, eu tentei, argumentei, tentei, mas ele disse que não, que o projeto era assim e ponto. Isso para mim é ditadura. Que ele quis dizer que o meu projeto das cores é ditar como o governo tem que ser. Não, eu deixei bem claro, é um projeto tão simples. Um projeto que não tem a importância e a dimensão que ele deu na live dele. Não tem essa importância toda que ele deu na live dele. E não tem ninguém que restringir que os alunos têm que usar duas cores de lápis. Assim chega a ser até engraçado, para não dizer outras palavras, assim chega a ser até engraçado uma colocação dessas. Eu deixei bem claro, todos os vereadores aqui escutaram, que eu disse que não tem que ser cor A ou B ou C ou D. Que a própria administração escolhesse as cores para parar com a demarcação de partido, demarcação de território. Não é para extinguir cor. Não tem nada a ver com cor de partido. Não tem nada que ver com cor do progressista. Não tem nada a ver. Não tem, isso até é uma vergonha o prefeito falar uma coisa dessa. É uma vergonha o prefeito chegar num nível, a importância de tanta coisa que tem no município, ele dá importância para um projeto desses que qualquer vereador de vocês pode... Uma emenda no projeto. Ah, não, nós queremos tantas cores. Está aí para ser discutido. O projeto está aí para ser discutido. Eu acho que ele é importante para futuros gastos de administração. É o que eu estava comentando antes, se vem um partido que quer pintar todos os prédios públicos de preto, vai pintar de preto, daí entra o outro que é pintar de azul.
Tempo, vereador.
Eu tenho o tempo da Love que sobrou, vereador. Presidente. Então não tem essa importância toda esse projeto. É um projeto... O vereador Neto é o único do mandato passado. Eu apresentei um projeto aqui, né, vereador? Vereador, eu fui vencido por 8-1. Nem meus companheiros votaram comigo. E eu não fiquei bravo com os vereadores. Era o projeto... Aí podem estar pensando, quem está escutando, bah, que baita projeto, nem teus companheiros te apoiaram. O projeto era pedido da população. Era pedido sobre as propagandas de rua para limitar horários, tipo, até as 11h30, até um intervalo das 11h30 a 1h30, que era pedido da população que queria almoçar sem a barulheira, tirar uma ceste aqui em trabalho. Os colegas acharam que não tinha importância, não era importante. Eu estava trazendo aqui um pedido da comunidade. Até na época eu argumentei que para mim, que tinha o comércio, para mim era o melhor horário para fazer a propaganda de rua, que é o meio-dia. Eu sempre, quando eu contratava propaganda de rua, eu pedia o meio-dia, porque é a hora que todo mundo está em casa. Mas só que é a hora que o pessoal se incomoda. Eu trouxe, foi vencido, 8-1. Mesmo assim, saí aqui, não saí brabo que nem o prefeito com todo mundo. Saí xingando, tipo, só faltou chamar os vereadores e... Olha, assim, é... A gente pede que... Ele pede, assim, a gente pede o respeito, a gente quer ser respeitado, a gente respeita o prefeito. A gente só responde quando ele nos responde. Então, ele tem o direito dele, que nem eu falei aqui, tem o direito de ficar chateado com o projeto. Era uma promessa de campanha dele. Ele tem o direito. Isso é um direito dele, mas só que faltou diálogo, assim, prefeito. Eu sei que o senhor está nos escutando. E faltou do senhor conversar com nós. Eu disse que esse projeto, ele, e confirmo, é um grande responsável por esse projeto não ter sido aprovado, é ele mesmo, por falta de diálogo com nós, de não aceitar a opinião. E como diz o vereador Cristiano, eu também acho que é importante o calçamento, a gente sabe das dificuldades das pessoas, mas eu faço um desafio ao prefeito, se ele tem tanta preocupação com a população, com o progresso do município, que por que que não começa pelas casas populares? Que mande um projeto, isso nem que... Eu vou falar por mim. Mande um projeto aqui de financiamento para fazer 30, 40 casas populares. Mande esse tipo de projeto para nós, se tem... Hoje é só vocês verem no Facebook, aí vocês dizem que é progresso calçamento, que vai gerar emprego o calçamento, que é isso, que é aquele outro, que é... Hoje tu vê no Facebook todo mundo pedindo casa para alugar. É só vocês acompanhar. Eu recebi mensagem, mostro para quem quiser, para ver se eu não sabia de casa para alugar. Hoje nós não temos moradia. Se fizer 70 e quantos, 73 terrenos, foi comentado, né? Imagina se fizesse 73 terrenos, abre 73 casas para vir gente de fora trabalhar em Nova Esperança, que hoje o Bortolo teve no clube falando comigo que não tem mão de obra, ele teria serviço e Nova Esperança não tem mão de obra. Está faltando mão de obra e nós não temos onde botar gente, nós não tem, Nova Esperança não tem aonde as pessoas morar.
Seu tempo, vereador.
Só para ser sincero. As pessoas não têm onde morar, isso é uma realidade. Não tem. Então, que ele manda um projeto dessa dimensão para nós aqui, que daí Nova Esperança vai começar a crescer. Porque daí as pessoas vão ter onde morar. E eu te digo, essa questão pode perguntar aqui na população inteira. As pessoas querem casa ou querem calçamento? Eu prefiro morar no barro e ter onde morar, do que andar no calçamento e ter que estar pagando aluguel. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Oitavo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Vamos seguir aqui na questão do financiamento que o vereador Pivoto vinha comentando. E já vamos falar uma coisa bem justa, bem certa, bem séria. O vereador quer jogar para as costas do executivo a construção de casa, habitação popular. Habitação popular que o governo federal não teve capacidade de colocar à disposição. Esse é um trabalho do governo federal, do governo estadual. O governo municipal não vai ter recurso, não vai ter condições de realizar uma obra dessas. Nem o prefeito que está, nem o que estiveram aqui e nem os que virão. Habitação popular, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, como queiram os senhores. Não vamos se enganar nessa situação, porque isso é um problema muito mais sério. É um problema que vai além, que nem o governo federal consegue resolver. Essa é a grande verdade.
Nós temos que falar do governo federal também. Onde é que estão as casas verde e amarela do governo federal? Onde é que estão as casas do Minha Casa Minha Vida? Aparecem aquelas das administrações anteriores. Mas atual, o governo federal atual está indo embora ou está ficando para mais 4 anos, mas nós, Nova Esperança, não conseguimos construir casas através de recursos do governo federal. Há um ensaio do governo estadual muito tímido nesse sentido. Mas nós, uma questão de consciência e de bom senso, nós não podemos jogar a construção de casa popular nas costas de uma administração, nas costas de um prefeito, nas costas do poder público municipal. Só queria esclarecer essa questão. Outra questão, a questão do financiamento dos recursos. Eu falei na outra sessão. O prefeito Segato financiou a Patrola, e que bom. Foi uma das melhores aquisições da administração. Serve à comunidade. O prefeito Antão, logo na frente, aí financiou a reta escavadeira e mais um ônibus para a educação ou para a saúde. Que maravilha. Agora, o prefeito Júnior tinha o financiamento para a construção de calçamento e ampliação do ateliê. Todas as informações, ou basicamente todas elas, solicitadas sobre essa casa, a gente trouxe. Só não trouxemos aquilo que não tinha como conseguir trazer. Bom, é verdade. A gente discutiu aqui várias vezes, tem os ônus e os bônus. E a gente vê assim que a comunidade, que o povo não gostou de não ter sido aprovado o projeto do calçamento. Não gostou de não ter sido aprovada a ampliação do ateliê. Agora, somos contra o quê? Somos contra o casamento? Ou somos contra a geração de emprego? Desmembrar o projeto. Fazer 2 projetos. Nós somos a favor do casamento? Ou a favor do ateliê? É a pergunta que fica. É um questionamento que a gente tem que fazer. E é um questionamento que não é eu que faço, é o cidadão em casa que reflete, que pensa e que diz. Porque isso que tem assim, tem os ônus e os bônus. Então a justificativa do voto contra, de rejeitar o projeto da questão de juros, por exemplo, a administração se empenhou, correu e foi buscar os menores juros da praça. O prefeito Antão contratou o empréstimo a 173. O nosso empréstimo aqui era 136. Muito menor pela época e pela distância de tempo. Mas muito melhor que isso eram as ruas, eram os calçamentos que poderiam sair. Porque, na verdade, assim, ó, às vezes as pessoas não têm a noção real da situação, do quanto que é difícil alguém enfrentar o barro quando é barro. Ou tem gente que lava uma roupa, coloca na cerca e coloca um lençol em cima por causa do pó. Tem? Você acha que não? Existem esses problemas. A poeira. Eu conheço pessoas que lavam a roupa, colocam no varal, e no verão, quando é forte, coloca um lençol, um pano em cima para não impregnar o pó. Né? Então são coisas assim, né? Como a gente falou, tem ônus e tem os bônus. A decisão da Câmara foi negar o financiamento. Né? E aqui eu não estou acusando ninguém, a gente respeita porque é o voto. Né? Só que assim, a gente fez a defesa. A gente tentou convencer os vereadores. Nós não tivemos essa capacidade de fazer com que os pares desta casa, ao menos um, votasse a favor do referido projeto. Então são questionamentos assim, que a gente vai seguir batalhando, a gente vai tentar procurar um caminho, uma saída, mas não dá para dizer que está tudo bem. Não dá para dizer que está tudo certo, que na hora que a administração precisou realmente da aprovação de um projeto dessa envergadura, e que não é o prefeito, é as pessoas, a Câmara se posicionou contra. E não é culpar ninguém. Isso é uma coisa que foi uma decisão que foi tomada e que foi votada, E todo mundo percebeu, todo mundo assistiu, todo mundo ouviu. Então, só para esclarecer essa questão aí, para que não fique uma coisa assim mal entendida por parte de nós, vereadores. Nós temos que ter a consciência e aquilo que alguns vereadores aqui falou. Tem os ônus e tem os bônus. Né? Nós temos agora a questão da liberação de 73 terrenos urbanizados. Isso é um grande programa.